Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Vamos dar então início à nossa reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Moderação Administrativa. Vai ser uma reunião que segue um requerimento do Bloco de Esquerda de audição dos Sindicatos dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Eu queria começar por saudar o João Lopes pela sua disponibilidade para vir aqui conversar com os deputados. Vamos utilizar uma grelha de 5 minutos, começando pelo grupo parlamentar requerente, que é o Bloco de Esquerda. Portanto, a primeira ronda será perguntas-resposta e depois haverá uma segunda ronda de 3 minutos, que será sequencial. Pediria depois nessa segunda ronda para tomar nota das questões todas e no final faria uma resposta geral a todas as questões. Assim sendo, daria de imediato, mais uma vez agradecendo a presença do Dr. João Lopes aqui, daria a palavra à deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, obviamente, começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Sindicato de Trabalhadores de Empresas do Grupo Caixa e dizer que chamamos e dizer que é preferível esperar só para haver mais condições
aos seus deputados. Depois disso, eu agradecia que, se tiverem alguma coisa a tratar, que não o fizessem aqui, porque para dar condições para se ouvir a senhora deputada Mariana Mortágua.
E dizer então que este requerimento do Bloco de Esquerda foi um requerimento duplo, para podermos de alguma forma confrontar o testemunho do sindicato, mas também o testemunho da administração da Caixa, e nomeadamente na figura do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. E o motivo que nos levou a fazer estes requerimentos diz respeito ao plano de reestruturação e, muito em particular, no caso dos trabalhadores, aos planos de rescisão e de reformas antecipadas que estão a ser postos em prática. Foi o processo dos últimos anos da Caixa e meses da Caixa é conhecido. O Bloco apoiou o processo de recapitalização da Caixa porque sempre achámos que era importante e que a Caixa não podia ser o único banco que não era recapitalizado pelo seu acionista e que isso traria solidez. Também é sabido que há um plano de reestruturação associado a essa recapitalização e que o Governo se comprometeu enquanto acionista que esse plano de reestruturação não iria implicar despedimentos nem uma outra forma de despedimentos encapotados, que são rescisões por mútuo acordo, que na verdade não são por mútuo acordo, porque se cria um clima de pressão tal e quase chantagem dentro das empresas, e já vimos isto a acontecer em outros bancos, que as pessoas são quase forçadas a sair. Entretanto, e depois deste plano de reestruturação estar em marcha, temos vindo a receber denúncias por parte de trabalhadores, que não sabemos ainda se são isoladas ou se dizem respeito a uma nova forma de gestão que, entretanto, também mudou, não é? Porque a nova Comissão Executiva está em funções há menos tempo e, portanto, queríamos falar diretamente com quem representa os trabalhadores, neste caso com o sindicato, para perceber, para já, se têm conhecimento e se têm discutido o plano de reestruturação com a administração da Caixa Geral de Depósitos. Em segundo lugar, se sabem exatamente o que é que o plano de reestruturação implica em termos de rescisões, não só neste ano, mas nos próximos anos, em termos de reformas antecipadas e se estes processos foram discutidos com os trabalhadores. Também saber se foi discutido o processo de encerramento de agências com os trabalhadores e o que isto implica em termos de postos de trabalho e da reafetação destes trabalhadores que trabalhavam em agências que entretanto foram encerradas e como é que foram tratados estes trabalhadores e como é que foi tratado o problema da reafetação destes trabalhadores a outras agências ou a outras funções. Queríamos saber se as condições do processo e do programa de rescisões por mútuo acordo foram debatidas com o sindicato e qual é a avaliação que faz destas condições que foram propostas pela administração e queríamos saber também, e isto é muito mais abstrato propriamente uma coisa mais concreta, se para já se o programa de rescisão está a ser de facto disponível em iguais condições para todos os trabalhadores e portanto se é voluntário da parte dos trabalhadores e se todos podem aceder a este programa de rescisões e em segundo lugar se há ou não há uma mudança no clima da Caixa Geral de Depósitos e se os trabalhadores estão ou não estão a ser alvo de pressões por parte da administração para processos, ou para integrarem processos de reformas antecipadas ou para aceitarem rescisões por mútuo acordo. E, portanto, era um bocadinho tomar o pulso a este processo, escrutinar este processo e perceber se o plano de reestruturação está a ser acompanhado e debatido com o sindicato, tal como tem que ser, aliás, por lei, comissões de trabalhadores e sindicatos. E uma última pergunta, porque também faz parte um bocadinho desta ronda de temas que temos para tratar, sobre as comissões bancárias. O sindicato tem uma avaliação sobre este aumento de comissões bancárias que a Caixa tem estado a fazer, se acha que isto se enquadra na média do setor ou se pelo contrário tem uma avaliação que estão a ser excessivas e a afetar populações ou segmentos de clientes da Caixa que tradicionalmente dependem mais e são mais leais à Caixa, mas também são mais frágeis e que portanto acabam por sofrer mais com este aumento das comissões. E neste momento eram estas as questões que eu gostaria de colocar ao Sr. Presidente do Sindicato.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, passo agora a palavra ao João Lopes para responder.
Ora, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Pois esta questão da reestruturação da Caixa, que está intimamente ligada ao plano de recapitalização assinado entre o Estado Português e Bruxelas em setembro ou agosto de 2016, não é para nós uma questão totalmente clara, desde a primeira hora. Embora a administração, volta e meia, anuncie que é, mas não é. O que nós recebemos da administração em inglês, sequer, devia ser para nos criar algumas dificuldades, mas que lá conseguimos traduzir, não reflete, na nossa ótica, não reflete com certeza todo o plano de estruturação e tudo o que está subjacente à recapitalização. Mas enfim, e portanto, às vezes somos levados a crer que há um plano assinado com Bruxelas oficial, público, e que haverá um plano assinado com Bruxelas que é privado e que é reservado. Porque senão há coisas que não se conseguem perceber. Mas adiante. De facto, a administração tem-nos dado conhecimento dessa reestruturação, mas em moldes muito aligeirados, passo o termo. Portanto, sabemos que o total de trabalhadores a saírem neste plano que vai até 2020 anda na ordem dos 2.200, se a memória não está a falhar. A primeira eram 2.500, depois de um acerto ficou em 2.200 ou 2.200 e picos. E, portanto, é sobre isso que temos ouvido e, aparentemente, é sobre isso que a Caixa está a trabalhar, com base em programa de pré-reformas e com base em RMA, o regime de rescisões por dito mútuo acordo. Ora bem, e quanto a isto, foi colocada a questão se há igualdade no tratamento, se há igualdade na forma como isto é colocado. Não, de facto, objetivamente, não há igualdade plena, não há igualdade. E não há porquê? Porque uma das situações que está a acontecer, já levámos à administração tem uma explicação para isso, é que, por um lado, as pessoas são convidadas a aderir. É público o programa de reformas antecipadas e o programa de RMA, ou os dois programas, e, portanto, as pessoas aderem. O problema é que depois a Caixa se reserva o direito, independentemente de isto ser correto ou não, de aceitar uns e recusar outros. O que cria um problema complicado na nossa ótica, e está a criar e vai continuar a criar, porque a pessoa, a partir do momento em que, passo o termo, carrega no botão para aderir a um programa de reformas antecipadas ou para aderir a um programa de rescisões por mútuo acordo, independentemente das razões que tenha, a partir do momento em que o faz, porque foi convidado a fazê-lo, de certa forma, a cabeça da pessoa fica já virada. A pessoa já não volta a ser o que era. Portanto, ela é desperta para uma realidade, é desperta para um convite, porventura faz as suas contas, traça o seu futuro. E depois, se lhe dizem que afinal que não é possível, ou porque é novo, ou porque é velho, ou porque é assim, ou porque é assado, ou porque é importante para a Caixa, a pessoa fica logo numa posição completamente diferente. E, portanto, parece-nos que do ponto de vista objetivo e das intenções que a Caixa tem, e indo agora ao plano de estruturação, temos algumas sérias dúvidas se era este o caminho a seguir, se era este o modelo. Ou se não seria mais correto que a Caixa fizesse, digamos, os convites a quem entendia que à partida tinha condições. Fazer-se convites um pouco a esmo cria depois situações complicadas e às vezes algumas são muito difíceis de resolver, sequer se alguma vez estão a resolver. E, portanto, desse ponto de vista temos fortes dúvidas sobre este modelo e esta forma de tratar o assunto. Mas a administração é a administração, tem essa intenção, não somos nós quem podemos impedir. A interesse particular, aconteceu em 2017 uma situação muito desagradável, é que a Caixa potencialmente recusava, aceitava uns e recusava outros, mas não dava qualquer informação à pessoa de que tinha recusado e porquê que tinha recusado. Portanto, as pessoas viveram meses e meses numa certa angústia porque fizeram as suas contas para se irem embora, partiram do princípio que quando se publica um programa é para cumprir e, portanto, se eu manifesto interesse, isso vai ser aceito, ou se não vai ser aceito, sou chamado para me explicar porque é que não vai ser aceito, e até eventualmente para me reganhar para o trabalho que eu devo continuar a fazer. Ora, se essa atitude não é assumida, isto é complicado. A pessoa sente-se um pouco na terra de ninguém e fica desmoralizada, no mínimo desmoralizada. Alertámos à administração de que isto não podia ser. As pessoas tinham a obrigação e o direito de ser avisadas com o tempo. Se sim ou se não, a Caixa disse, comprometeu-se a fazer isso. Fez, o ano passado fez mal, fez tarde e a más horas, ainda fez mesmo no último dia do ano. Este ano comprometeu-se a fazer mais rapidamente. O programa da RMA terminou agora em final de fevereiro, aliás, o programa de pré-reformas, o RMA começou agora. E, portanto, estabeleceram ou assumiram um prazo limite de 3 meses para poder informar as pessoas. Vamos ver se é cumprido ou não é cumprido. Quanto à questão das pressões, pois aqui é assim, isto depende muito das hierarquias intermédias, nem tanto diretamente da administração. Portanto, há hierarquias que gostam de, e fazem questão, de ter o seu traço pessoal no convite. O convite é formal, portanto, e depois a pessoa dá-lhe uma carga, ou não dá, consoante a sua característica. Um pouco como antes do 25 de Abril, com o despiste das manifestações, ou se dava com a parte de borracha ou se dava com a parte metálica. Era uma questão de opinião da pessoa que utilizava. Aqui é a mesma coisa. E isto é uma situação, de facto, às vezes desagradável. E não se pode considerar de uma forma muito objetiva que chega em muitos casos, mas volta e meia chegam conversas que indiciam que a forma como as pessoas são convidadas é claramente um assédio e é claramente uma forma de encostar as pessoas à parede e de as chantagear. O problema nestas coisas é provar-se isso, porque normalmente a pessoa tem esse sentimento, mas dificilmente tem alguém que diga é verdade, sim senhor, foi feita essa parte. E a pessoa que o fez, obviamente, nega, diz que não fez de maneira nenhuma e tal. E, portanto, há aqui um problema depois de prática, porque há aqui uma situação que está claramente instalada na Caixa e provavelmente está instalada sempre em qualquer empresa de reestruturação, que é um clima de medo. Pois há pessoas que têm mais medo do que outras, mas o medo está muito presente e o medo condiciona tudo e condiciona também esta situação. Quanto à questão das comissões bancárias, é assim... De facto e objetivamente, a Caixa, segundo as contas que nós fazemos e que o nosso economista de apoio também reconhece, a Caixa, como qualquer banco, tem necessidade das comissões, visto que não há margem, neste momento não há margem no negócio em termos de crédito e débito, está tudo esmagado e, portanto, a empresa tem custos fixos, obviamente, e o problema é onde é que vai buscar o dinheiro. Portanto, as comissões acabam por ser uma situação eventualmente inevitável. Agora, onde se pode colocar a questão é se, mesmo com o argumento que a Caixa utiliza, e aparentemente é verdadeiro, que as comissões da Caixa são, apesar de tudo, as mais baixas. E isso, em princípio, será verdade. Agora, o problema aqui que se pode colocar é relativamente à matriz social dos clientes da Caixa, base, e ao nível económico que tem muitos, mas muitos centenas de milhares, se não deveria haver aí algum cuidado. E a base que a Caixa está a colocar, que salvo ela anda nos 800 euros ou 850, se a mão não me está a falhar, porventura será um pouco exagerada. E há pessoas a tirarem dinheiro precisamente porque não há rentabilidade, não há juros, e não vai haver no futuro, com certeza daqui a pouco as pessoas vão ter que pagar, é para ter dinheiro nos bancos porventura. E portanto, se depois tenho ainda uma carga, suponhamos mensal de 5 euros, pronto, isto é complicado para pessoas que têm já rendimentos muito, muito apertados. A questão que se pode aqui colocar é de facto se a Caixa não devia rever isso e não devia ter uma atitude, independentemente de aplicar comissões, de ver como as aplicava e com mais cuidado para tentar, dentro do que fosse possível, limitar esses danos a um tipo de clientela que é muito grande e que é fiel porque sempre esteve ali, mas que agora está confrontada com uma situação que ainda lhe atrapalha mais um orçamento já difícil.
Muito obrigado.
Temos e, portanto, peço desculpa.
Já, penso que também já respondeu no essencial. Dei-lhe já uma tolerância para conseguir Mas vamos então progredir para o deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Presidente do Sindicato de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. As informações que aqui nos presta são relevantes, até do ponto de vista da estabilidade da própria Caixa relativamente aos colaboradores. Já íamos tendo conhecimento de situações como as que relatou, mas naturalmente, sendo a sua pessoa dar conhecimento a este Parlamento, torna mais forte essa informação. Mas o que temos pela frente não é nem mais nem menos do que uma recapitalização que o PSD desde sempre, desde o seu início, reclamou, considerando que se tratava de uma forma de capitalização, não diria perigosa, diria menos prudente e que não levava em linha de consideração até os próprios momentos do mercado. E nessa circunstância, sempre criticámos, exigimos informação, colocámos perguntas regimentais, forçámos debates, trouxemos ministros e secretários de Estado das Finanças a este Parlamento, responsáveis pela Caixa, e as informações que fomos tendo foi sempre a conta-gotas, a ferros. E sobre o plano de reestruturação, lá foram saindo algumas coisas e, portanto, o que temos agora é isto mesmo. Aumento de comissões bancárias para todos os clientes, redução das isenções que existiam para segmentos de clientes que, tratando-se a Caixa Geral de Depósitos, um banco público, eram fundamentais, redução de balcões, áreas do interior que estão distantes de centros urbanos, cerca de um raio de 50 a 60 km, as pessoas não têm a possibilidade de ir ao seu banco porque acabou o balcão. Com falta de dignidade instalou-se esta coisa da carrinha da Caixa Geral de Depósitos, aquilo que é o banco público, por excelência. Redução de horários dos próprios balcões, pelos vistos fecham à hora de almoço, muitas outras coisas. Mas isto é mais incrível que sem racional. Porque assistimos a muitos encerramentos de balcões de bancos concorrentes da Caixa Geral de Depósitos, mas havia um racional. Os balcões nessa praça tinham 4, 5 balcões do mesmo banco, naturalmente reduziram para um. Agora aconteceu que a Caixa Geral de Depósitos encerrou balcões em sítios onde não tinha mais nenhum, só tinha aquele, mas por incrível que pareça, o único banco que está lá nessa praça é o mesmo banco com 2 balcões. Eu estou a dar um exemplo simples aqui bem perto, na Brandoa. Ou seja, para o Santander, Brandoa era um negócio rentável. Para a Caixa Geral de Depósitos, pelo visto, não era, e acaba por fechar o balcão, deixando todas aquelas populações sem acesso. Mas isto, naturalmente, no momento em que já não temos austeridade, não temos troika. E aqui eu queria realçar este aspecto, porque é bastante importante. É que durante o tempo da chamada austeridade, do tempo da Troika, no tempo em que foi difícil gerir este país, o Governo foi conseguindo financiar a Caixa foi se desenvolvendo e nunca necessitou de aumentar comissões, não necessitou de fazer rescisões com colaboradores, nem necessitou de encerrar balcões. A verdade é esta. A partir do momento em que temos um plano de reestruturação galáctico, senhores deputados, com um plano de reestruturação, com uma operação de obrigações de 500 milhões de euros, perpétuas, dívida perpétua, 10,75%, é uma operação galáctica, portanto, é uma operação galáctica, e nessa circunstância, portanto, é por tudo isto que, neste momento, aqui está o senhor Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos a dar explicações ao Parlamento relativamente ao que se passa. Portanto, nós temos que ir mesmo ao centro da questão. E o centro da questão é o porquê desta recapitalização, o porquê desta reestruturação e o porquê de ter sido feita nestes termos que ainda não conseguimos compreender. E, portanto, é verdade que nos dizem que é condições de mercado, tem que estar em concorrência com o mercado, mas já no passado assim era. Eu quero-vos recordar, senhores deputados, que o Governo anterior tentou fazer uma recapitalização da Caixa a determinada altura e não pôde, porque se tratava de um banco público. Não podia haver auxílios do Estado à banca. Mas, entretanto, em 2016, esse auxílio foi feito. Mudaram-se as circunstâncias, mudou o mercado, pelos vistos. Portanto, é isto que está por explicar. E que, naturalmente, virá cá o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que com certeza vai nos dar uma explicação sobre este aspecto, mas não posso deixar de aqui frisar esta questão magna, que é a baixa de qualidade de serviço prestado aos cidadãos por parte do Banco Público, o acabar das isenções para segmentos de população fragilizada, que era fundamental por parte do Banco Público, e por isso também neste Parlamento se está a discutir em grande parte as medidas relativamente aos serviços mínimos bancários, à possibilidade da banca não aumentar comissões. Tudo isto tem uma razão de ser. E nessa circunstância, portanto, o Bloco de Esquerda que exigiu aqui este debate também tem muitas responsabilidades. E, portanto, escusa-se rir, Sra. Deputada Mariana Mortágua, que isto é de grande responsabilidade. E, portanto, era o que eu tinha para colocar ao senhor Presidente, sendo que, se puder, relativamente às questões das referências às rescisões ditas amigáveis com os trabalhadores, se tiver mais alguma informação adicional, para nós é muito significativo e importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora novamente a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato.
Bem, relativamente a esta questão que foi agora ultimamente colocada, a ótica dos trabalhadores da Caixa, e penso que é um pouco a ótica do país, é de que a recapitalização da Caixa, e pela dimensão que teve, foi uma decisão de facto do governo português para manter a Caixa com o Banco Público, porque dado a dimensão de imparidades que existia, a Caixa corria o sério risco de pura e simplesmente ter que encerrar. Portanto, digamos, alguma coisa deveria ser feita, ou então nada era feito e as coisas seguiam o seu caminho. Foi negociado com Bruxelas, num processo que envolveu o Dr. António Domingos do antigo BPI, penso que foi a pessoa que desenhou de alguma maneira o modelo de recapitalização, pelo menos pelo que veio a público, e Bruxelas aceitou. O problema é que a aceitação de Bruxelas conteve e contém um conjunto de condições que nós consideramos na Caixa que, a serem cumpridas a régua e esquadro, chegamos a 2020 e não temos uma Caixa, teremos uma caixinha. Pronto. E aí pode ser um problema. Se já salvou-se a Caixa, de facto, naquele momento, a questão é agora como é que podemos continuar a salvar a Caixa. Na opinião da administração atual, há coisas que estarão, embora a gente não conheça em detalhe o plano de recapitalização e as suas condições, mas há coisas que terão de ser ou deverão ser renegociadas, nomeadamente os ativos da Caixa no estrangeiro. Os ativos da Caixa no estrangeiro são, neste momento, os principais, entre aspas, responsáveis pelos lucros que se tiveram, nomeadamente França, aqui ao lado. E porque com algumas garantias de nichos de mercado que estão ali perfeitamente seguros. Ora bem, se de facto essa for uma condição de Bruxelas de que também a Caixa venha alienar a sua presença em França, é evidente que é um choque grande. Portanto, nestas coisas, a situação pode haver aqui situações que resultem das condições impostas por Bruxelas para aceitar a recapitalização nos termos que aceitou. E aqui debatemos aqui um pouco num dilema, que é ou se fazia a recapitalização com aquelas condições, tentando depois renegociar, que é o que nos dá a entender que, porventura, esta administração, e não sabemos se o Ministério das Finanças tem em vista tentar fazer ou procurar fazer, ou então não havia recapitalização e então estávamos conversados. Depois, relativamente à questão da redução de balcões e à questão da redução de pessoal, porque as coisas estão associadas e aos níveis de abertura e aos fechos mais cedo, etc. Se a empresa tem de reduzir pessoal, porque essa, aparentemente, é uma condição que foi imposta por Bruxelas naquela dimensão, é evidente que depois falta gente nos balcões, nomeadamente. E, portanto, o serviço de atendimento tem de ter aqui algum prejuízo. Poderá, a médio prazo, eventualmente, conseguir encontrar situações de algum equilíbrio neste domínio, mas nesta fase de transição é evidente que as coisas são complicadas. O único caso que eu conheço em termos de conselhos, que nós conseguimos de alguma maneira garantir isso junto do Governo, foi que a Caixa não fechasse em qualquer conselho. Portanto, a Brandoa não é conselho, porventura. E, portanto, quando se diz, mas a Brandoa não é negócio e é negócio para o Santander. Mas a questão, e eu não estou aqui a defender a administração, é evidente, a questão é um pouco a seguinte. É que se tem que se encerrar balcões, eles têm que ter opções. Eu não sei se a opção da Brandoa foi boa ou foi má, porque quem gera é que deve avaliar. Eu parto do princípio que se fechou a Brandoa e não se fechou outras agências, é porque as outras têm uma possibilidade de negócio que a Brandoa não tem. Mas isto é uma decisão minha. Porque, digamos, não sei até que ponto é que a administração vai aqui perante o Parlamento, ou não, explicar o porquê de manter esta e fechar aquela. Porventura, nos concelhos, estão abertas hoje agências, ou uma agência pelo menos, em concelhos que porventura nem é muito rentável, ou nem será rentável comparativamente. Mas se há pelo menos a defesa do princípio de ficar uma no concelho, aquela situação de facto de Almeida é uma situação muito, muito complicada e muito, até passo o termo, degradante, visto que a Caixa manteve, de facto, um balcão no concelho de Almeida, mas foi Vila Formoso. E aí por razões objetivas de negócio, porque o balcão de Vila Formoso é, de facto, o mais rentável. Não era a sede de concelho. E depois mantém na sede de concelho, ou está a manter, uma situação muito complicada, porque mantém lá uma colega que atende os clientes na zona da Caixa Automática, naquela zona inicial. Todos os dias abre a porta para a agência antiga e põe lá a secretária e a cadeira, e de manhã tira a secretária e a cadeira para ali, que não tem condições nem de atendimento, nem sequer de ambiente, em termos de frio ou de calor. Eles estão, digamos, N vezes já prometeram que vão resolver o assunto, mas a verdade é que isto já se mantém há vários meses e não há forma de resolver, e de facto isto é inaceitável. Também há a ideia de poder negociar com a Junta de Freguesia, nomeadamente a possibilidade de haver um espaço cedido pela Junta de Freguesia ou pela Câmara Municipal para poder funcionar ali um polo da Caixa, e aí já não seria uma agência, é evidente, pronto, já não podia ser classificada em Bruxelas como uma agência, mas também dá a ideia que, por aquilo que vamos vendo, que esse tipo de trabalho está atrasado, se é que ele tem pés para andar. Mas essa poderia ser uma solução interessante. Relativamente a uma questão que afirmou, que há um aumento de, neste caso, comissões para toda a gente, isso não é verdade. Portanto, eles, apesar de tudo, há um conjunto de pessoas, ainda significativo, que de facto está isento. O que se pode discutir é se esse conjunto de pessoas não deveria ser maior, que é o que nós nos parece, pelo menos devia ser feito esse trabalho, esse estudo. De resto, portanto, os balcões a fechar a hora de almoço, é mesmo isso. Nós temos dois balcões em vários lados, já chamamos a atenção à administração, com duas e três pessoas. Ora bem, até no plano da segurança, isto é uma situação muito complicada. E, porventura, temos outros onde está um número razoável, ou até mais que razoável. Agora, como é que se vai acertar o passo? Depois temos uma outra questão que eu pensei que falassem, que é muito complicada, e que a deputada Mariana Mortágua levantou, que é quando se encerra um balcão, acaba por se desestruturar toda uma vida de pessoas que saem dali. Têm a sua vida lá, muitas vezes, ou muito próximo de lá, de repente são colocadas numa outra agência, a Caixa tem feito algum esforço numa tentativa de não afastar muitas pessoas da zona de residência, mas em alguns casos isso é absolutamente impossível, não há hipótese. Portanto, há sempre essa consequência negativa, mas se de facto, voltamos ao problema da pescadinha, mas se de facto tem que cancelar os balcões porque isso faz parte das condições da recapitalização, como é que isto se faz? Quer dizer, voltamos sempre ao mesmo problema. Depois temos ainda aqui uma questão que pode ser importante. Quem desenhou o plano foi o Dr. António Domingos II, parece, embora com a colaboração do Governo. Portanto, ele, melhor que ninguém, saberia, porventura, estou a especular, como é que devia depois comportar-se ao longo destes anos, como é que devia fazer, onde é que o plano tinha aspectos mais fortes ou mais frágeis, para onde é que ele devia renegociar. Mas o problema é que ele não ficou, como todos sabemos e para os dois sabemos, e a nova administração limitou-se a receber o papel de reestruturação que estava feito e, portanto, aplica. Aplica à sua maneira, naturalmente, aplica melhor ou aplica pior. Portanto, nós estamos aqui perante um conjunto de circunstâncias que também não há muita capacidade, penso eu, para poder intervir aqui, por tudo aquilo que se passou. Quanto à questão que referiu, que o anterior governo foi financiando a Caixa, peço desculpa, mas isso não é verdade. De facto, a Caixa chegou à situação que chegou, agora, e foi obrigada à situação de Bruxelas, precisamente pela situação em que estava. Era absolutamente inaceitável. Aliás, mais até, e só um exemplo, o anterior governo fez uma coisa, é verdade que esse dinheiro reverteu para a Caixa, que foi a venda da fidelidade, fazer que a venda da fidelidade é um negócio que os chineses da Fosun, em menos de 2 anos, levaram todo o dinheiro que pagaram para a fidelidade. Portanto, isto foi um negócio, e esse foi negociado todo pelo governo, não foi sequer pela Caixa, até porque era um banco público. A verdade da Caixa tem aqui muitas verdades e muitas inverdades.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Governador do Partido Socialista, ao deputado Rui Rizzo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas deputados, cumprimento particularmente o Dr. João Lopes e, sobretudo, reavivo aqui algum percurso comum que temos nesta vida, que não é desconhecimento com certeza de ninguém, e que estamos juntos em muitas destas preocupações, ainda com as divergências habituais de quem está em setores diferentes. Eu devo confessar a minha enormíssima surpresa pelas preocupações relativamente, que foram aqui manifestadas pelo Sr. Deputado do PSD relativamente à capitalização da Caixa e a tudo aquilo que não foi feito, que este Governo não fez. Bom, se me permitem, e nos minutos que tenho para interrogar o Presidente do STEC, não vou alongar muito sobre isso, mas até parece que os tempos estão todos invertidos e isto foi tudo ao contrário, porque de tudo aquilo que foi aqui elencado, e aliás o Sr. Presidente do Sindicato disse também, que efetivamente não houve uma grande participação nem uma grande preocupação por parte do Governo anterior relativamente à Caixa e relativamente ao apoio que teve da Caixa e também já agora relativamente aos trabalhadores da Caixa, porque tudo aquilo que foi negociado com a DGCOMP, todos nós sabemos que é uma consequência da falta de capitalização da Caixa e dos problemas que a Caixa tinha, e houve 4 anos para resolver os problemas da Caixa. Quem não resolveu, não resolveu, e há um dia que as coisas se resolvem e alguém quer resolver, e aqui estamos nós agora para falar disso. Portanto, relativamente àquilo que o Governo anterior fez ou não fez, e por vistos não fez relativamente à Caixa e não fez relativamente ao sistema financeiro português, poderá ter feito algumas coisas, mas não fez tudo, se calhar, aquilo que lhe competia fazer, adiando e pondo para debaixo do tapete aquilo que não fez. Vale a pena aqui, porque é por isso que estamos aqui, é por isso que, sim, é por isso que estamos aqui. Nós sabemos sempre que há coisas que, enfim, são difíceis de ouvir, porque a gente não concorda com elas, mas a verdade é esta, foi isso que aconteceu. E, aliás, dito aqui e revisto aqui pelo Dr. João Lopes enquanto Presidente do Sindicato. E aquilo que nos traz aqui hoje é uma audição requerida pelo Bloco de Esquerda, no sentido sobre as pressões, sobre a questão da redução dos trabalhadores, e permitam-me aqui 2 ou 3 comentários antes de colocar as questões que tenho para colocar. Efetivamente, nós sabemos, e foi aqui referido, que existe uma forte pressão sobre a dimensão dos bancos portugueses. Não é apenas sobre a Caixa, é sobre todos os bancos portugueses. Todos os bancos portugueses estão a reduzir drasticamente o número de trabalhadores, o que o Partido Socialista e o Grupo Parlamentar entende que é, efetivamente, que se cava aqui um afastamento da banca portuguesa enquanto, da forma como a conhecemos relativamente à população. Sabemos que a nossa população, não vale a pena também escamotearmos isto, de uma maneira geral, é relativamente iletrada no aspecto financeiro, para além de outros também, que precisa de um apoio especial, e isto, e sobretudo do reforço da confiança que os bancos hoje necessitam de ter, e isso precisa de pessoas. E precisa de pessoas nos locais de trabalho que falem também com a população e com os clientes, e sobretudo para os esclarecer sobre os produtos financeiros, para que não se caiam em logros como se caiu anteriormente. E isto, sem dúvida nenhuma, que é uma grande dificuldade, que há um grande afastamento e que continuam-se a cavar grandes distâncias entre a banca e os potenciais clientes, sobretudo sobre estes que necessitam de mais apoio. A Caixa sempre teve aqui um papel muito importante relativamente a esta matéria, mas também não podemos esquecer que a Caixa tem que dispor das mesmas armas para competir no mercado, porque efetivamente é nesse mercado que estamos. Quando, e permitam-me só esta observação, quando referiu que a Caixa qualquer dia será uma caixinha, mesmo assim a caixinha será maior que qualquer banco português, porque todos os bancos terão sempre menos dimensão que a Caixa tem, pelo menos de acordo com a previsão que está em cima da mesa, porque o caminho vai ser esse. Evidentemente que existem assimetrias na distribuição das pessoas, na distribuição dos trabalhadores, mas tenho aqui de caminho já uma questão que lhe queria colocar, é se efetivamente, relativamente às pressões, porque nós, nas pressões da redução dos trabalhadores, e disse bem e referiu bem, que normalmente as hierarquias intermédias têm uma condição, dá sempre vontade de contar aquela história do polícia que, no fim de ter remediado o problema do trânsito na rua, foi chamado às FIA, as FIA o mandou embora, não é? Tinha uma grande missão para lhe dar, que era ele, os carros pararam aqui todos mal, você põe a ordem nisto. E ele pôs a ordem, e quando foi a ordem, o chefe disse, olha, agora tens de ir embora, já não és preciso, já puseste ordem naquilo. É um pouco a mesma coisa. Portanto, assim estamos nós também, que as hierarquias intermédias. Mas a verdade é que isso acontece, mas também depende muito do receptor e do emissor. Muitas vezes uma pessoa, porque está mais fragilizada, entende que o que o emissor lhe está a dizer é uma pressão, e para o outro do lado, porque está mais forte, está mais sólido, naquilo que está a fazer até nem é. E aqui existem instrumentos legais também para as pessoas se precaverem contra isto, e exatamente que é apresentando uma queixa sobre a pessoa que está a fazer pressão, e isto não quer dizer que se resolvam todos os casos e que isto seja uma grande paz para toda a gente, mas eu perguntava-lhe se efetivamente se os trabalhadores da Caixa, perante a pressão e perante os instrumentos legais que têm ao seu dispor, para emendar este tipo de atitudes, se tem ou não, se se tem ou não servido desta ferramenta. Ponto 1. Ponto 2, lembrar, porque todos nós sabemos que isso tem acontecido na banca de uma maneira geral, que as RMAs são documentos que necessitam duas assinaturas sempre. Isso, efetivamente, se existe ou não, por parte dos trabalhadores da Caixa, nomeadamente aqueles que rescindem, e com certeza consultarão o seu sindicato no sentido de saber se estão ou não em condições de rescindir e se a rescisão está bem formalizada também, se efetivamente tem tido ou não tem tido queixas objetivas sobre esta matéria, porque o que mais acontece nestas situações, como se diz, é diz-se, ouvi dizer, disseram-me, tenho queixas, mas não se consegue concretizar. E era basicamente estas duas questões que eu gostava que o Sr. Presidente respondesse.
Muito obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Pois, cumprimentos ao Riso. É assim, no final do programa de recapitalização, a Caixa poderá ser ou será uma caixinha. Como disse bem, de facto, a redução da banca geral, aliás, e há pouco até para referência ao Banco Santander, parece haver aqui, e se houver é por parte de Bruxelas, uma intenção de criar aqui algum grande banco, mas esse não há de ser um banco português, não há de ser um banco público. Mas enfim, isto é um pequeno à parte. Agora, se a caixinha depois é maior do que qualquer outro banco, a própria administração diz isso, diz que mesmo quando for caixinha, se chegar a ser, que será maior que outro banco. Estaremos cá para ver quem cá estiver, se vai ser assim, mas temos algumas dúvidas neste momento pelo caminho que temos a traçar, se é isso que vai acontecer. Mas pronto, ainda faltam quase 3 anos, portanto, por enquanto é uma mera futurologia. A pressão sobre os senhores e as respostas e os direitos que têm, foi há pouco já o que respondi. O problema do trabalhador da Caixa, porventura como o bancário em geral, é utilizar os mecanismos que têm ao seu dispor. A queixa, levar até o assunto às últimas consequências. Nós estamos novamente a fazer uma campanha sobre o assédio. Estamos a tentar, até por uma via mais mastigada, de banda desenhada, tentar levar as pessoas a assumirem as suas responsabilidades e a assumirem as suas vidas e a denunciarem e a combaterem e a afirmarem os seus interesses, os seus direitos, mas reconheço que não é fácil, visto que o ambiente geral é um ambiente de receio. E depois as pessoas, numa situação de redução de quadros, desde os quadros mais altos até os mais baixos, é sempre esta: isto vai ser reduzido. Ora bem, se isto vai ser reduzido, eu vou tentar é que não fique eu na calha. Se ficar aqui o meu parceiro de lado, não sou eu que fico na calha. Portanto, eu tudo vou fazer, ou vou tentar fazer, para ver se eu não sou envolvido nisso. Ou porque não quero, ou porque nem quero sequer ser confrontado com isso. Portanto, provavelmente o melhor que eu tenho a fazer neste particular é tentar passar aqui perante os pingos da chuva. E esta é uma realidade que se sente e que é complicada. É complicada porque as pessoas têm dificuldade em assumir aquilo que devem. E isto depois levanta-se a todos os níveis. Para se perceber onde chega a dimensão disto, vou dar um exemplo que, para o bem e para o mal, esta reestruturação está a provocar, por exemplo, que houve uma redução drástica de diretores, de gente altamente colocada. Nos Açores havia 2 diretoras. Uma na zona de São Miguel e outra na zona de Angra do Heroísmo. E a Caixa decidiu, não sei se bem se mal, porque isso não é do nosso domínio, que os Açores só teriam dimensão para ter uma diretora, um elemento. E, portanto, eles tiveram que optar entre as duas. Aí, aparentemente, pelos dados que pouco sabemos, até não terão optado mal, porque optaram por aquela que, aparentemente, tem dado melhor resposta. Agora, singularmente, essa que deu a melhor resposta era a mais recente das duas. A primeira, a de São Miguel, já devia ter uns 17 ou 18 anos de diretora e a outra teria meio de anos. Mas pronto, fosse por aí ou não, foi essa a opção. E então, a de São Miguel, que foi durante anos, aliás, a única diretora, foi colocada ao seguinte dilema. ou vêm para o continente, e eles aqui ainda acabavam por encaixar um lugar compatível com a qualificação da senhora e com a categoria que tinha, ou então tinha que ficar nos Açores, mas já não era. E então ela ficou nos Açores, porque há problemas de ordem familiar, e passou de diretora dos Açores, de que foi durante muitos anos, agora é uma das duas, a gerente da agência de Ponta Delgada. Pronto. E isto é um exemplo vivo de até onde é que nos pode levar a estruturação. Aqui no continente lá foi melhorando, este foi para ali, este foi para acolá. E por conseguinte, isto diz bem da dimensão que as coisas já atingiram e que porventura com o andamento vão atingir. Portanto, há aqui muita gente a magoar-se. Mas pronto, é o que temos. É evidente que há aqui um detalhe interessante e que neste caso esta administração não tem qualquer responsabilidade. É que a Caixa, já no período crítico ali de 2009-2010, quando já era notório a questão da crise e a questão de haver algum comedimento na organização, a Caixa continuou a avançar, criando uma mega estrutura, quase como se a nossa economia estivesse altamente lançada e ainda em grande desenvolvimento, quando tudo indicava que já não era verdade. E, portanto, foram abertas agências nesse período que, de facto, não deveriam ter sido e que agora têm que ser fechadas, é evidente, com todos os custos, até de ordem social e pessoais, que vão acontecendo. Mas, enfim, isto não vale a pena chover no molhado, porque isto foi assim que aconteceu e não vamos voltar atrás. Pronto. As RMA necessitam duas assinaturas, sim, senhor, e os dois assinam. As RMA não são o melhor exemplo de assédio, de pressão, porque as RMA, até por aquilo que nos apercebemos, e há pouco referi isso, têm mais malefícios, não tanto por deixarem ir quem se inscreve, porque quem se inscreve quer ir, acertou ou errou, é um problema da vida dele, é mais por aqueles que se inscreveram, porque foram, de alguma maneira, convidados a inscrever-se, e saíram do seu, digamos, sossego mental, que não estava a pensar naquilo para isso, e depois a Caixa diz que não. E isto cria aqui problemas complicados. Onde haverá, ou há com certeza, mais situações de pressão é sobre o programa de pré-reformas, em que, de facto, aí há mais sinais de pessoas que estavam muito no seu cantinho, à espera de fazer o seu tempo, a se reformarem quando deviam, e são um pouco, passo o termo, empurradas para acelerar essa saída. Pois há pessoas que não estão motivadas para isso, que não têm ambiente familiar para irem já embora, que o vir para trabalhar para a Caixa, neste caso, é uma rotina de que não se conseguem desligar com facilidade, e isto é que criará já algumas situações desagradáveis. Mas pronto, também voltamos ao mesmo. Se as condições de Bruxelas impõem que haja redução, como é que se vai fazer isto? Como é que se vai fazer? Isto é uma questão de pescadinha de rabo na boca.
Isso. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, antes de mais, o sindicato, na pessoa do seu representante, e dizer que, obviamente, não ignoramos que nesta altura da audição, e sendo o tema tão concreto, que há muitas questões que estão colocadas e, portanto, ainda que algumas vá ter que abordar outra vez, não vou estar aqui a repetir questões que já foram colocadas e respondidas, não faz isso qualquer sinal. Pegando numa das que já tem sido debatida, ainda agora terminou a intervenção que o Sr. fez, com a questão europeia. A questão europeia aqui não é tanto saber se existe ou não existe, porque é uma evidência. As restrições impostas são evidentes. A questão é que houve um governo que se apresentou como tendo conseguido ter conseguido obter uma grande vitória em Bruxelas. E que esta recapitalização era uma vitória que permitiria à Caixa não é ser uma caixinha. Nunca ninguém falou de uma caixinha. O que o governo disse é que tinha salvo a Caixa. E deu a entender, aí concedo não terá dito, terá dado a entender, que a Caixa continuaria a ser o que era. E, portanto, a questão que eu aqui coloco, essa percepção que os trabalhadores têm, não ignorando o que está para trás, não ignorando a responsabilidade que atribuem ao governo anterior, e não interessa aqui estar num debate sobre o que se fez, o que não se fez, o que se podia ter feito ou não naquele cenário, era absolutamente, percebo que para os trabalhadores era absolutamente inútil estar a fazer aqui este debate. Não é para isso que existe um sindicato, para vir para o Parlamento debater com o governo que está ou com o governo que esteve, se é melhor o governo que está ou se é melhor o governo que esteve. querem a cada momento saber em concreto o que é que os representantes do povo podem fazer na Assembleia da República pela situação dos trabalhadores, e portanto aí não vou entrar nessa guerra, mas pergunto, é verdade que o plano de recapitalização permitiu uma vitória que dê à Caixa Geral de Depósitos condições para ser o que era antes de se ter iniciado a degradação de capital que levou a esta necessidade, e põe o ponto conscientemente na degradação do capital que o CDS reconhece que existia. E, portanto, nós não reconhecemos o valor da recapitalização como necessário, não reconhecemos a urgência como configurada nos termos em que o Governo a configurou, não negamos a necessidade de recapitalização. Portanto, reconhecemos que ia ser necessária uma recapitalização, provavelmente não o mesmo valor. Oh, Sr. Deputado, não tem que se admirar, porque isso foi dito pelo CDS na Comissão de Inquérito. Está nas conclusões da Comissão de Inquérito que o CDS votou, portanto, não é novidade absolutamente nenhuma. E, portanto, o que nós não reconhecemos é não reconhecemos o valor, não reconhecemos a urgência e não reconhecemos a grande vitória sobre Bruxelas. Foi importante para Portugal e para a Caixa Geral de Depósitos ter um plano de recapitalização aprovado, claro, mas esse plano de recapitalização, ao contrário do que foi vendido pelo Governo, não é bom para a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, a primeira questão que eu queria colocar é essa. Este plano de recapitalização é ou não é uma restrição muito grande para o papel que a Caixa Geral de Depósitos, enquanto banco público, que o CDS defende que exista, deve manter. Porque o que nós retiramos deste plano de recapitalização é que é bom para a Caixa Geral de Depósitos enquanto instituição financeira, mas é muito mau para a Caixa Geral de Depósitos enquanto banco público. Porque fica muito restrita a possibilidade de a Caixa Geral de Depósitos enquanto banco público não ter apenas opções que sejam ditadas por critérios de eficiência, e possa também ter opções que sejam ditadas por critérios de equidade, designadamente na sua rede e na sua política de comissões. Se os trabalhadores reconhecem ou não que aquilo que são as exigências de Bruxelas no plano de recapitalização limitam em muito a possibilidade da Caixa Geral de Depósitos se distinguir da restante oferta bancária por critérios que não sejam os da concorrência e que, por exemplo, permitam que a Caixa Geral de Depósitos continue a ser o banco eleito por algumas faixas importantes da nossa sociedade, que por uma questão de credibilidade da marca, por uma questão da propriedade pública do banco, devemos reconhecê-lo, reconhecem na Caixa Geral de Depósitos o seu banco e, hoje em dia, começam pela primeira vez, provavelmente, nas suas vidas, a questionar se essa será ou não a melhor opção, porque são confrontados com uma série de circunstâncias, seja de fechar a agência de proximidade e não terem condições de mobilidade para ir a outra e haver agências privadas que não fecharam e que passam a ser mais próximas, seja por terem que pagar serviços que até aqui não pagavam ou terem preços superiores por isso. Portanto, isto tem a ver com o quadro em que se fez a recapitalização e com a reestruturação. Se é ou não é verdade que estas restrições contrariam um pouco a ideia da grande vitória e que a recapitalização é importante, mas que muda muito a vida da Caixa Geral de Depósitos e não a muda para melhor. Depois, nas questões, para terminar, Sr. Presidente, nas questões que colocou agora, eu acho que foi muito importante o que distinguiu das RMAs das pré-reformas. Em que termos, e se preocupa por uma razão simples, é natural que quem está na calha para um processo de pré-reforma seja mais vulnerável do que quem possa estar na calha para um processo de RMA, desde logo por causa da idade. À partida, isso faz com que haja aí uma vulnerabilidade maior. E, portanto, o que nós queríamos perguntar é em que termos é que esta pressão acrescida é feita e o que é que, do ponto de vista legislativo ou do ponto de vista da fiscalização do Governo enquanto acionista, o Parlamento pode fazer no sentido de atenuar esse efeito perverso da utilização da fragilidade de quem está numa posição de poder ou não estar envolvido num processo de pré-reforma, o que é que poderá ser feito por este Parlamento para proteger quem está nessa situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente,
quanto à questão do plano de capitalização, é evidente que foi visto pelos trabalhadores no verão de 2016 quase como uma salvação. E é evidente que todos retivemos as palavras do Ministro Mário Centeno na televisão, nos jornais, das alterações que isso iria provocar positivamente, e mesmo Primeiro-Ministro, nomeadamente quanto ao papel da Caixa no tecido financeiro nacional e na concessão de crédito à economia, como um instrumento fundamental de dinâmica para a nossa economia. Ora bem, é verdade que o que nós verificamos na prática, e ainda agora analisámos as contas de 2017, foi que o crédito já tinha reduzido em 16 e voltou a reduzir-se em 17. E que a Caixa tem um excesso de liquidez impressionante, que advém da tal confiança que as pessoas têm em pôr lá o seu dinheiro, mas que não tem conseguido ter capacidade depois de o emprestar. Portanto, para dizer um bocado, a Caixa neste momento, isso correndo-me aqui de uma cábula, a Caixa em 2016... A Caixa em 2016... ainda agora vi esta brincadeira. Por cada 100 euros emprestava 89,1 e em 17 passou em 89,1, que já não era nada. Portanto, no mínimo deveria conseguir emprestar por cada 100 euros entre 120 e 130. E em 2017 passou para 86,8, ainda diminuiu. Portanto, isto é uma situação complicada. Complicada para qualquer banco, nem para a Caixa. Agora, também temos que ver, de facto, é atentar na realidade da nossa economia. Com o responsável de Portugal ou de Bruxelas ou de toda a zona europeia, a economia não arranca. E, portanto, os bancos, a Caixa e qualquer banco, também entra naquela dilema. Emprestes dinheiro para quê? Para onde é que vai o dinheiro? É que nem vem os juros, nem vem o capital. E isto é um problema complicado e que, pronto, não digo à Assembleia, mas o Governo ou Bruxelas, alguém tem que fazer alguma coisa, sob pena da atividade financeira ser uma atividade, de facto, em decréscimo e em perda, em redução, como há pouco o Riz referiu. E bem, isto é preocupante para os trabalhadores. Mas, portanto, o plano de recapitalização à partida foi anunciado como resolvendo um problema financeiro da Caixa, importante, fundamental, urgente e, por sua vez, que propiciaria um conjunto de questões, que na prática, de facto, não está a conseguir propiciar. Agora, a questão que aqui se coloca e que nós, provavelmente, estivemos equivocados foi o seguinte: para nós, trabalhadores, um banco público deveria continuar a poder ser influenciado, não influenciado, para ir emprestar, para fazer aqueles grandes negócios que se fizeram e alguns deles ruinosos, mas para poder influenciar a gestão da Caixa no sentido de terem atenção à questão dos balcões onde é que fechava, para terem atenção à questão das comissões, à questão das populações, para terem atenção de que forma é que podia ajudar à dinâmica da economia, considerando o excesso de liquidez que tem. Ora bem, e aqui a dúvida que se coloca por algumas conversas cruzadas que nos chegam é que o próprio plano de recapitalização terá determinado que o próprio Governo deixa de poder, mesmo sendo um banco público, de poder intervir. E aí, a ser verdade isso, ficamos aqui um pouco sem pé. E isso é preocupante. Agora, é evidente que volto ao mesmo, naquela altura a recapitalização tinha de ser conseguida e portanto é justo que se considere como um facto positivo o que aconteceu. Agora, se depois, porque é assim, isto também não havia consequência, porque não se fazia a recapitalização, não se tinha estes problemas, mas tinha-se outro problema porque estávamos já para fechar, não havia condições, portanto isto, ou fazíamos ou não fazíamos isso, íamos para o buraco, passa o termo, ou fizemos isto antevendo um conjunto depois de consequências, das quais elas agora estão a tardar, ou estão algumas até a ser um pouco quase incoerentes. Mas, enfim, não é fácil aqui, no meio destes dois termos, escolher qual era o melhor. E, portanto, para os trabalhadores, é evidente que é desagradável a redução, é desagradável os balcões, mas, porventura, é agradável que a Caixa ainda continue a ser um banco público e, aparentemente, estava em risco de deixar de o ser. Portanto, isto é complicado aqui, estar-se a apoiar ou desapoiar, e nós não queremos entrar por aí. Agora, era importante que, nomeadamente o Ministério das Finanças, que de alguma maneira tem alguma tutela sobre a Caixa, possa exercê-la de alguma forma, pelo menos influenciando, mesmo que não intervenha lá no plano dos créditos a conceder ou coisa que o valha. Quanto ao RMA, foi de facto como diz. De facto, o RMA, há aqui uma questão preocupante até, porque quem está a aproveitar-se muito do RMA é gente nova. É gente nova. Que ou vai para o estrangeiro, recebe o dinheiro, ou vai abrir um negócio, ou vai tentar a sua vida. E isto é um bocado complicado. Portanto, não se pode considerar aí grandes problemas. O problema é mais do outro lado. Disse.
Muito obrigado. Deputado Miguel Tiago, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Presidente do Sindicato e agradecer os contributos para esta comissão e para os nossos trabalhos. Não sei, antes de lhe colocar algumas questões, eu não posso resistir a comentar algumas das questões. Enfim, isto também faz parte do debate parlamentar. Quer dizer, o Sr. Deputado do PSD, Carlos Silva, faz aqui uma tentativa de apagamento e branqueamento da história que é admirável. Quer dizer, não só nega o facto do anterior governo ter apresentado um plano de reestruturação que não cumpriu, esconde que a capitalização do anterior governo foi feita com custos para a Caixa e com consumo de capital, nomeadamente através de capital contingente, que teve custos porque era um empréstimo de juros caros, portanto, dilapidou ativamente capital da Caixa. E ainda teve a desfaçatez de dizer que não houve despedimentos nem encerramentos de balcões, quando o próprio relatório da Comissão Europeia diz que encerraram quase um terço dos balcões com que se tinham comprometido. Portanto, é verdade que se tinham comprometido a encerrar muitos mais. O anterior governo tinha prometido a Bruxelas que ia encerrar muitos mais. E também é verdade que encerrou apenas um terço daqueles que disse que ia encerrar. Mas vir aqui dizer que não encerrou balcões e não despediu as centenas de trabalhadores que saíram da Caixa, enfim, despedimento não é o termo adequado para todos, mas a diminuição do número de postos de trabalho na Caixa que se verificou nos últimos anos, não começou agora. Enfim, não é agora que começou a redução. Não foi agora que começou a redução. Isto é, enfim, o Sr. Presidente do Sindicato não tem que estar agora a testemunhar estas querelas parlamentares, mas também é verdade, não pode ser por isso simplesmente apagada com uma declaração do Sr. Deputado Carlos Silva que parecia vinda de outro planeta. A venda da fidelidade lembrou-nos bem. A venda da fidelidade foi mais um dos crimes do anterior governo. Não só porque dilapidou a Caixa, é verdade que aquela liquidez reverteu para a Caixa, mas também é verdade que o contrato feito com a empresa que adquiriu a fidelidade é, mesmo olhando apenas para o mercado e para o valor de mercado que aquele contrato poderia ter, está muito aquém do que... A Caixa hoje não encaixa praticamente nada com aquele contrato, quando podia estar a encaixar milhões de euros anuais. Bem, o PCP foi contra a venda, mas mesmo a venda de venda podia ter sido uma venda, enfim, digamos, para proteger a Caixa, mas não, foi para proteger, ou melhor, para favorecer o comprador. Senhor Presidente do Sindicato, eu queria colocar-lhe algumas questões. Pronto, já percebemos... Enfim, a posição do PCP sobre a recapitalização é de que evidentemente era necessária uma recapitalização, mas não nestes termos, e o PCP não se compromete de maneira nenhuma com o plano apresentado pelo Governo, nem reconhece sequer a necessidade de cumprir os ditames de Bruxelas nesta matéria. Enfim, o Governo tem outra opinião, cumpriu. O PCP critica e mantemos essa crítica. E dissemos desde o primeiro momento que seria a pior das opções fazer uma recapitalização para, através da Caixa, estar, na verdade, a abrir mercado para outros bancos. Porque o problema de fazer uma caixinha não é só do ponto de vista dos recursos humanos, é também do ponto de vista do mercado e do sistema financeiro. É que se contraímos a Caixa, alguém vai ocupar esse mercado. E, portanto, no âmbito da União Bancária e dos grandes bancos a entrarem pelo país adentro, com dois ou três grandes bancos na Península Ibérica, estamos a ver que a diminuição da Caixa pode ser fatal. Até do ponto de vista da soberania, Queria perguntar-lhe, o sindicato tem conhecimento, foi contactado por algum trabalhador ou tem denúncias de pressões exercidas sobre trabalhadores? Não estou a perguntar-lhe se existem ou não existem, ou se na sua opinião são corretas, ou se essas... Se tem conhecimento, se o sindicato tem sido contactado ou notificado ou tem sido solicitado para apoiar em casos de... Colocação em postos, em tarefas, entre aspas, inúteis, que é uma técnica que configura um assédio típico nas empresas, que é eu pego neste trabalhador, eu quero que ele se vá embora, mas não lhe vou dizer, vou pô-lo ali numa secretariazinha, sem ninguém, ele, sem computador ou com um computador desligado da corrente, para ele estar ali o dia todo e depois, passado uns tempos, vai-se querer ir embora. Se tem conhecimento de casos deste tipo, este é um exemplo, ou de contactos, ou se tem tido contactos de pessoas que dizem sentir-se pressionadas para assinar uma rescisão por mútuo acordo, ou se teve conhecimento concreto de alguma pessoa que lhe tenha dito, ou de alguma pessoa, ou de algum trabalhador da Caixa que tenha dito que foi, de certa forma, apontado para a pré-reforma e que se sentiu apontado para a pré-reforma sem ter sido através dele próprio fazer esse contacto. O mesmo para o RMA. Ou seja, eu não lhe pergunto se o RMA está a ser bem feito ou mal feito. Eu pergunto-lhe se os trabalhadores estão a contactar o sindicato para fazer denúncias desse tipo. Tem conhecimento de alguma diminuição de outsourcings? O sindicato sabe se o outsourcing na Caixa tem diminuído de facto, ou seja, há mais ou há menos empresas hoje a prestar serviços para a Caixa e há mais ou menos capacidade na Caixa de fazer serviços que podiam ser feitos na Caixa e que infelizmente ainda continuam a ser contratados a empresas exteriores à Caixa. Nós sabemos que a Caixa até tem recrutado, enfim, mas não sabemos se isso tem implicado a diminuição do outsourcing ou o seu aumento, não temos esse... Pergunto-lhe também se tem conhecimento de alguma dinamização, digamos assim, ou se pelo contrário de uma degradação do Departamento de Regularização de Créditos. Eu agora não tenho presente o nome do Departamento, mas de cobranças e regularizações, não estou em erro. Recuperação de Créditos, o que é o Departamento de Recuperação de Crédito? Para que nós...
Para terminar, Sr. Deputado.
Termino, para que nós possamos ter uma noção de quais são os sentimentos dos trabalhadores, mais até do que a sensibilidade ou a opinião dos dirigentes sindicais, que evidentemente são úteis. Mas agradecia se pudesse então fazer este, dar estas notas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Presidente.
Pois, relativamente, voltou a focar o tema fidelidade e além do trágico negócio da venda nos termos em que foi, arrastou uma situação, essa muito complicada para a Caixa, que é durante 25 anos a Caixa obriga-se a só ter que vender seguros da fidelidade, o que é manifestamente redutor para as sociedades que têm esse domínio. Mas isso, sabemos que a Caixa, na época, foi informada pelo Governo dessa condição, recusou-a, ou tentou recusá-la, não teve nenhum peso para mais, mas o Governo insistiu e fez o negócio com essa obrigação. Trabalhadores encostados, sei lá, para nada fazerem, para ganharem mais motivação, entre aspas, para se ir embora, não nos têm chegado muitos casos. Agora, sabemos é o seguinte, esta situação da redução de balcões, da redução de toda a estrutura, está a provocar que haja gente, e bastante gente, que acaba por ir ter que fazer serviços e assumir funções que, não sendo incompatíveis com o cargo que têm, como este caso que referi de Ponta Delgada, da diretora que passou a gerente, deixam as pessoas, no plano pessoal e até no plano do seu futuro e da sua imaginação, deixam as pessoas muito, muito fragilizadas. Isso está a acontecer e vai continuar a acontecer. Agora, o que está aqui subjacente é, de facto, esta questão. As condições de reestruturação ou de recapitalização que estão a acontecer, além do problema da redução da Caixa, da sua dimensão, passar a ser menor, bastante menor, arrasta depois problemas sociais com as populações, com os trabalhadores, porque uma estrutura que estava montada para uma determinada dinâmica, se ela é apertada, não há hipótese nenhuma. Isto é fácil de governar, é quando as coisas estão a dinamizar. Agora, quem tem o menor pode ser o maior. Agora, vir do maior para o menor, isto é sempre um problema muito complicado e muito doloroso. E pensamos que ainda só estamos no princípio, porque isto ainda vai continuar muito mais tempo. Portanto, os tempos que se vivem ali, nesse plano, são complicados. E depois, de facto, as hierarquias intermédias, que são algumas das que estão ali mais no fim da navalha também, porventura, para ficarem ou para não ficarem, também estão sempre muito mais disponíveis para, quase em desespero de causa, para assumirem posições mais radicais, talvez até convencidos com essas posições radicais, consigam granjear apoios para continuarem na empresa. E se não as tiverem, podem não conseguir. Não temos conhecimento formal nem factual da diminuição do outsourcing, embora cá a administração apregou que sim. Agora, o que temos conhecimento, e até nos parece que isso, de alguma maneira, deve ser incompatível com o plano que Bruxelas impôs, pensamos, é que como é que é imposta a uma empresa a redução de efetivos E como é que essa mesma empresa, por outro lado, vai criando, vai fazendo admissões para, muitas vezes, ou menos às vezes, funções que poderiam ser desempenhadas lá dentro? Como é que isto, como é que isto cabe uma coisa na outra? E é uma questão que ainda não colocámos formalmente à administração, mas vamos colocar, é como é que isto é possível. E mais do que isso, e normalmente as pessoas que entram agora não são pessoas que entram para o nível 5 ou 6, são admitidas para o nível 15 ou 16 ou 17. Portanto, é gente que vem de topo, mas não se dá a oportunidade dentro da empresa a preencher esses lugares, ou que se considera logo à partida que não há ali massa crítica suficiente para isso, ou em termos de qualificações, pode-se considerar. Porque há aqui um outro problema que eu me apraz aqui registar, que é o seguinte. Nós passámos de uma administração que vinha todo do BPI, com toda a carga negativa que isso teria, também teria alguma positiva, eventualmente, em termos de equipa, para uma equipa diversificada, mas que tem aqui uma base comum de origem. E essa base comum de origem chama-se BCP. Ora bem, e foi gente que, em princípio, nasceu na banca com o BCP. É muito fácil montar-se um banco e criar-se uma estrutura de novo, de raiz, com um modelo de raiz, com regras de raiz, com uma orgânica de raiz. Mas é muito difícil, para não dizer impossível, entrar depois numa empresa com 150 anos de existência, com uma cultura própria e que até ultrapassava muito os bancos tradicionais, e ir ali impor o modelo que se conhece. E isto pode ser um dos problemas que está a acontecer. Isto é, eu recordo-me que o Dr. Domingues, quando chegou, fez uma coisa um pouco terrível, quase trágica para muitos diretores, que foi, ocupou os gabinetes dos diretores centrais. Isto é, ele foi para junto, mandou os seus homens, entre aspas, para junto do pessoal que estava a trabalhar, para avaliar ali no momento o que é que fazia, porque é que não fazia, e para, a partir daí, presume-se, então, promover a reestruturação de acordo com esse conhecimento. E isto tinha alguma lógica. Esta administração, pronto, está no seu andar, e tem, digamos, um modelo tradicional, que dá a ideia, tem um modelo que já tem no bolso, já o trouxe, e chega ali e implementam, ou tenta implementá-lo. E isto, só por sorte, é que não dava mau resultado. E, portanto, este é um problema, porque a Caixa não é nem nunca foi um outro banco, como qualquer outro banco nunca foi. E, portanto, ter esta prática num banco assim, neste caso num banco público, só pode dar, passo o termo, desastre. É provável que mais à frente chegue um momento da calmia e um momento de equilíbrio, mas, no entretanto, isto é muito complicado. E pode ser muito complicado e muita gente se magoa. E isso preocupa-nos, é evidente. Quanto à recuperação de crédito, é capaz de ser neste momento um dos calcanhares daquilo da Caixa, a par da própria concessão de crédito. Isto é, seria necessária uma maior dinâmica, uma maior rapidez, que é apregoada, mas que, segundo sabemos e pelo que vamos ouvindo, não é praticada. É apregoada, mas não é praticada. Pode vir a ser praticada, mas ainda não é. E a outra é alguma dificuldade, pelo menos por resultados, na recuperação de crédito. Isto é, a Caixa tinha obrigação e necessidade, pelo dinheiro que anda aí por fora, os milhares de milhões, de ter uma dinâmica de recuperação de crédito e montar um esquema nesse sentido, que poderia ser até quase a pedra de toque para resolver estes anos em que a economia não arranca e em que, portanto, os resultados são difíceis de encontrar. E essa poderia ser uma forma. Eles têm a noção disso, isso já foi conversado, mas não nos parece que sejam conseguido de maneira nenhuma. Ainda, não quer dizer que não venham a conseguir. Mas até agora, já estão lá há um ano, ainda não deu para perceber isso.
Para terminar.
Não sei se havia mais alguma coisa.
Tem sempre depois da intervenção final para completar. Eu daria a palavra ao deputado Carlos Silva, do PSD.
Agora, muito obrigado, Sr. Presidente.
3 minutos.
Não percebi. 3 minutos, Sr. Presidente? Sim. Eu é evidente que não quero fazer ponto central desta nossa audição, que não é o tema, não foi para aqui chamado, o que é que cada governo fez e quais as suas responsabilidades. De qualquer forma, tudo isto não pode ser apagado. Evidentemente, quando ouvimos certas coisas por parte dos deputados dos grupos parlamentares, temos que repor, de alguma forma, à justiça. E, neste aspecto, eu só queria dizer aos senhores deputados, e principalmente ao deputado Miguel Tiago, que recordar-lhe os cerca de 1.650 milhões de aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos em 2011, portanto, Queria lhe lembrar também que entre 2011... Que entre 2011 e 2015, Sr. Deputado, foram recuperados 5 mil milhões de euros em imparidades na Caixa Geral de Depósitos, com tanto drama, recuperados 5 mil milhões de euros de imparidades. Se não se importar, e se eu puder continuar, Sr. Presidente, agradecia. E também queria recordar-lhe que o Sr. Dr. António Domingos, quando veio a esta comissão, não, houve entrada de capital para poder recuperar imparidades, Sr. Deputado. Não, isso levar-nos-ia naturalmente a discutir aqui o que é o reconhecimento de imparidades e não é propriamente este o nosso fórum, Sr. Deputado. E dizer-lhe também que relativamente às recuperações de rácios de capital da Caixa, aqui informados por parte do Sr. Dr. António Domingos, que de resto, na audição que aqui teve neste Parlamento, elogiou, de resto, anteriores gestões relativamente à capacidade de recuperação que tinham tido aos rácios de capital da Caixa, assim como a capacidade que a Caixa já naquele momento tinha para continuar a financiar a economia, principalmente as pequenas e médias empresas. Não sei se recorda, eu assisti a essas audições, talvez o Sr. Deputado não tenha assistido. Portanto, tudo isto, e volto a referir, sem isenções a segmentos de clientes bastante importantes, e quero-vos dizer, pelo menos li na comunicação social dos últimos dias, que a partir de maio já estão preparados novos cortes de isenções na Caixa Geral de Depósitos a determinados segmentos de clientes. Isto tudo que referi anteriormente, senhores deputados, sem encerramento de balcões. Eu sei que o senhor deputado vai voltar de novo a referir isso, mas quero lhe dizer que foi sem o encerramento de 587 balcões em 2017, sem 523 em 2016... Cerca de 500 a 600 pessoas que sairão do banco por rescisões amigáveis até 2020, portanto, tudo isso sem isso. Mas também não basta isto, portanto, também tenho que aqui referir, porque li na comunicação social dos dias recentes, que hoje aqui não ouvi, que da parte da FEBASE estão a ser feitos atropelos aos acordos de empresa. Eu não vi aqui hoje por parte da CFABASE esta queixa, e também sem uma outra situação, que é o tratamento dos colaboradores como descartáveis. Portanto, tudo isso, durante aquele tempo, não aconteceu. Pelos vistos agora acontece. Portanto, é só por isto que eu quis aqui recordar algumas situações e queria rebater exatamente alguns argumentos dos senhores deputados que suscitaram esta audição.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Silva, pela parte do Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente, já cumprimentei.
Sr. Presidente, é que a
FEBASE.
Uma
interpelação à mesa.
Uma interpelação. A FEBASE não está a ser ouvida, quem está a ser ouvida é o STEC.
É uma informação. A senhora deputada Paulo Tarico Pereira.
Muito obrigado. Pronto, nesta intervenção final, convinha talvez deixar algumas ideias relativamente claras em relação a algumas questões. A primeira delas é que, de facto, e sem querer perder muito tempo, a atitude deste Governo e do Partido Socialista em particular em relação à Caixa é completamente diferente da anterior. Ou seja, nós, de facto, apresentámos um programa de recapitalização da Caixa muito ambicioso. Pela primeira vez, a Caixa não tinha lucros desde 2010, portanto, em 2017 regressou aos lucros. E, de facto, há aqui um objetivo de fortalecer a Caixa e eu só queria, digamos assim, dizer que a ideia da... quer dizer, eu divirjo um bocadinho da ideia da Caixinha neste sentido. O processo de reconversão bancária não é só a Caixa. O novo banco, o presidente do novo banco, anunciou ontem que vai dispensar este ano 400 trabalhadores e vai fechar 73 agências. Ou seja, nós estamos aqui com um problema que é o seguinte: todo o sistema bancário está com dificuldades, e está com dificuldades por duas razões essenciais. A primeira é a digitalização da economia. Hoje em dia há muita gente que faz os seus movimentos bancários através do computador, então não precisa ir a uma agência. E portanto, quer dizer, os bancos vão ter que dar uma resposta a isto, e a Caixa também. Portanto, todos os bancos estão em processo de reconversão. E a segunda, já foi referida aliás pelo Sr. Presidente do Sindicato, é as baixas taxas de juros que comprimem a rentabilidade dos bancos. E, portanto, face a este contexto, todos os bancos, e a Caixa em particular, e o PS defende uma Caixa forte, têm que dar uma resposta. E é isso que se está a fazer. Agora, com uma injeção de capital muito forte, precisamente para a Caixa voltar ao ativo. Ainda hoje o vice-presidente Dombrovski disse, não é, que, bom, provavelmente, ele não disse isto, mas eu tenho quase a certeza que é isto que vai acontecer, não é, aquilo vai ao déficit, o que significa que o déficit vai passar de 1,2% para 3,2% do PIB, mas que a Comissão não vai considerar um procedimento de déficit outra vez a Portugal. Mas é só para vocês perceberem todos, não é, e os portugueses perceberem, que de facto este Governo até correu alguns riscos, digamos assim, quer dizer, nós vamos fazer uma injeção de capital, não sabemos se isto vai ao déficit ou não, provavelmente até irá. Bom, é evidente que estes processos, e convires para o fim, porque o tempo esgota-se rapidamente, têm custos sociais e pessoais elevados. O exemplo que deu da senhora diretora de Ponta Delgada é um deles e haverá outros. E de facto é difícil, e para isso há as aposentações por mútuo, digamos, antecipadas, e há as decisões por mútuo acordo. Portanto, e a única questão que eu deixava, digamos, é saber em que medida é que o sindicato também dá o seu apoio, porque esta transição é inevitável, não só na Caixa Geral de Depósitos, para outros bancos, precisamente para um bem maior, que é a sobrevivência da Caixa, e a Caixa também a pagar alguns dividendos ao Estado, não muitos, porque não queremos que a Caixa seja o objetivo do acionista, não é dar dividendos ao Estado, mas é estar na tona d'água para poder sobreviver. Era este. Obrigado.
Muito obrigado. Pelo Bloco, a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que devemos avaliar o passado e avaliar o passado de forma objetiva. E, objetivamente, a Caixa chegou a 2016 com uma insuficiência de capital. E, objetivamente, houve um conjunto de decisões do anterior governo, políticas, algumas condicionadas por regras europeias, outras não, que prejudicaram a Caixa. A venda da fidelidade é uma delas. A fidelidade era lucrativa para a Caixa, era uma fonte de lucro para a Caixa. E foi privatizada por pura deriva ideológica, era preciso privatizar. E pior, é que houve um modelo de privatizações praticado pelo anterior governo, que era para aumentar o valor da venda à cabeça, prejudicava as condições futuras do negócio. Foi aquilo que foi feito. Para aumentar o valor da fidelidade à cabeça, para poder fazer um brilharete com a privatização, concedeu-se o exclusivo de venda à Caixa em condições que são más para a Caixa. E isto é dito pelas administrações da Caixa. Não é dito de fora. É gente de dentro que está a dizer isto. E isto é o exemplo de uma decisão política que prejudica financeiramente o maior banco do país, que é, por acaso, também o Banco Público. E, portanto, é lógico que há responsabilidades a acatar da parte do anterior governo na forma como geriu a Caixa. E também há uma outra questão que deve ser discutida, que eu não me parece que seja, que é um erro. Entender que o plano de reestruturação, ou que a violência do plano de reestruturação, depende da magnitude da recapitalização. E não depende. A partir do momento em que havia uma recapitalização, Bruxelas tinha que aprovar. Fosse a recapitalização de 10, de 100 ou de 1000. E a partir do momento em que Bruxelas aprova, há um plano de reestruturação. E o plano de reestruturação vai ser igualmente violento, porque essa é a regra de Bruxelas. É assim que eles veem os bancos. Foi assim no Banif, foi assim quando foi com o novo banco. Para não ser considerada ajuda de Estado, as regras são draconianas. É assim que funciona o modelo europeu. E não vale a pena achar que isto existe porque a recapitalização foi de mais 100 milhões ou menos 100 milhões. Qualquer recapitalização que exigisse autorização de Bruxelas para não ser considerada ajuda de Estado implicaria um plano draconiano. E, portanto, aqui temos de ser coerentes. Ou somos contra as regras da União Bancária e das ajudas de Estado e das atuais regras de concorrência europeias, e aí somos coerentes para criticar estas regras, ou não somos. E eu lamento muito, mas o PSD não é contra estas regras. Nunca foi. Não foi na altura do Banif, nem foi quando aceitou capitalizar a Caixa com cocos, que também eram prejudiciais para a Caixa, aceitando um conjunto de restrições à própria atividade da Caixa. Aceitou as regras europeias. E, portanto, prejudiciais para a Caixa. E, portanto, não. A emissão de obrigações que fez agora faz parte dos requisitos das regras europeias para a emissão de instrumentos de quase capital, a que a Caixa está obrigada, como vão ficar obrigados todos os bancos. E nós não podemos criticar este sem criticar todo o modelo da Comissão Europeia e todo o projeto da Comissão Europeia de concentração bancária a nível europeu, para a qual participaram e teve vários aspectos e intervenções no nosso sistema bancário. E, portanto, não parece, e termino, Sr. Presidente, que esta crítica seja sequer coerente vinda da parte do PSD. Eu fazia só uma última questão, que é qual é a relação do sindicato com a administração, nomeadamente qual é a resposta quando o sindicato exige conhecer o plano de reestruturação? Qual é a justificação para o plano de reestruturação não ser fornecido ao sindicato e do conhecimento do sindicato?
Obrigado. CDS, o Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu queria cumprimentar o Sr. Presidente do Sindicato novamente, dizer obviamente que é evidente que não há muitas mais questões para colocar e nós temos estado aqui a trocar um pouco argumentos entre aquilo que são as posições políticas de cada um e eu pedia desculpa por isso e ia prescindir de intervenção para não fazer, mas acho que há aqui uma questão que é essencial, só de esclarecimento público, porque eu, no princípio da minha intervenção anterior, assumi aquilo que entendia relativamente ao Governo anterior e o facto de não estarmos aqui a fazer essas disputas e, portanto, acho que também é do mínimo de justiça que não saia desta audição relativamente ao setor segurador da Caixa, que isto foi uma coisa feita pelo Governo anterior e inventada pelo Governo anterior, porque a privatização do setor segurador da Caixa era algo que vinha de muito longe. Anterior ao pedido de resgate, anterior ao memorando da Troika, que não só estava no memorando da Troika, não só foi negociado pelo Governo do Partido Socialista com o pedido de resgate, como já estava incluído pelo Partido Socialista em PECs anteriores. E, portanto, a privatização, boa ou má, a privatização da Caixa, assim como a sujeição às regras europeias, que eu não rejeito aqui da parte do CDS, mas também não aceito a propaganda que o Governo faz como se o que tivesse feito fosse diferente. Porque não é. Aquilo que este Governo fez foi negociar com todas as restrições, a deputada Mariana Mortágua tem razão, com todas as restrições que a Europa impõe, mas sujeitando-se a todas as regras que a Europa impõe e não rejeitando, nem podendo rejeitar, nenhuma delas. E, portanto, aquilo que é importante afirmar não é a prevalência de uns em relação aos outros, é a falácia de que o que se tinha conseguido era substancialmente diferente daquilo que era possível dentro das regras europeias. Aliás, pegando numa coisa que disse na resposta que me deu anteriormente, o que se passa relativamente à política de concentração no setor financeiro, e que é evidentemente preocupante, teve um dos seus poentes máximos naquilo que foi a entrega de favor que foi feita por este Governo do Banif ao Santander. Portanto, se há quem não possa falar de concentração, porque teve responsabilidade objetiva ao entregar um banco que estava na esfera pública ao Santander e contribuir para essa concentração, foi este Governo que o fez da maneira que fez.
Muito obrigado. Pelo PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia pedir desculpa por ter começado esta discussão ao contestar as afirmações do Sr. Deputado Carlos Silva e, portanto, isso gerou este debate, mas, na verdade, quer dizer, quem devia ter pedido desculpa era o Sr. Deputado Carlos Silva pelo conjunto de, enfim, não se costuma dizer mentiras, mas também não são verdades. O Sr. Deputado fez alusão, vamos então aos factos, à capitalização da Caixa de 2011. Foi aprovada por Bruxelas. É a própria Comissão Europeia que diz que foi incumprida, que o Governo do PSD e do CDS não cumpriu em nenhum dos itens, praticamente em nenhum dos itens, a não ser a privatização da fidelidade, que é verdade, já vinha de antes, muito antes até, mas não tinha que ser feita desta maneira. O PCP seria contra essa privatização de qualquer maneira, mas muito menos desta. Então, Sr. Deputado Carlos Silva, 1.650 milhões, dos quais cerca de 770 ou 740 foram em capital contingente com juros de 10% ao ano a render para o Estado, cobertos por um swap pelo qual o Estado pagava o mesmo que recebia, portanto, uma operação praticamente neutra para o Estado, muito... Não ouviu o que eu disse. O senhor deputado não ouviu o que eu disse? A render para o Estado coberto por um swap que tinha um custo igual ao rendimento e, portanto, é uma operação neutra para o Estado, lesiva, muito lesiva para a Caixa Geral de Depósitos. Isso foi dito aqui pelas administrações da Caixa e pelo Dr. António Domingos. 5 mil milhões não é de encaixe, Sr. Deputado. É de reconhecimento de imparidades que estavam por reconhecer, ou seja, abateram ao capital, não se acrescentaram ao capital. Sr. Deputado, abateram ao capital e o Estado injetou 1.650 milhões face às contas. Portanto, a Caixa perdeu o capital, estava em queda livre na perda de capital. Isso certamente não se deve só ao facto do anterior Governo não ter cumprido o plano de reestruturação. Também se deve ao facto das taxas de juros, entretanto, estarem abaixo de zero. E, portanto, faz com que a Caixa não consiga manter níveis. Isso é evidente. Agora, isso não justifica que o Sr. Deputado possa esquecer ou fingir que esquece ou desconhecer tudo aquilo que o seu Governo fez, e nomeadamente que entre 2010 e 2015 a Caixa perdeu 2.375 trabalhadores e encerrou mais de 100 agências. Portanto, não venha aqui... Sim, a ter prejuízo, mas isto, Sr. Presidente, eu vou... Sr. Presidente...
Sr. Presidente, isto está difícil de...
Vou terminar.
Está difícil de disciplinar o PS.
Eu vou terminar. Eu vou terminar.
O nosso convidado.
Eu vou terminar. Eu vou terminar, porque o Sr. Deputado Carlos Silva acabou de dizer...
Ele é a todos.
Eu peço que tenhamos todos o cuidado de ir ver a anterior intervenção do Sr. Deputado Carlos Silva, em que dizia assim: o anterior Governo conseguiu tudo isto sem diminuir o número de trabalhadores e sem encerrar balcões. Foi dito, está gravado. Isso é mentira.
Senhores deputados, vamos para o conjunto de respostas. Não sei se terá muitas respostas, porque foi mais um debate entre os vários grupos parlamentares, mas o Dr. João Lopes, se quiser complementar, e há questões, algumas questões concretas que foram colocadas naturalmente. Dr. João Lopes, sei que foi acordado 10 minutos para esse efeito, por favor.
Pronto, não há assim aqui muito mais a dizer, mas de qualquer maneira aqui há algumas questões que importava clarificar. Não viemos para aqui discutir o que cada Governo fez ou não fez nesta matéria, mas a verdade é que não foi por acaso que a Caixa em 2006 ou 2007, se a memória não me falha, apresentou 1.000 milhões de resultados, 1.000 milhões de resultados positivos, que o Governo naturalmente recebeu, como sempre recebeu. Lembrar que a Caixa, ao longo de gerações e gerações, todos os anos contribuiu para os orçamentos gerais do Estado, isto desde os princípios do século, já do 20, e por conseguinte é um pouco desagradável, para ficar pelo desagradável, para os trabalhadores da Caixa, tanto os atuais como os anteriores, sentirem que a Caixa anda nas bocas do mundo porque agora a coisa não corre bem, porque quando correu bem e se deram as centenas de milhões para os orçamentos, para os vários, ninguém falava nisso, ninguém ligava o assunto. A Caixa funcionava como quase um quartel de bombeiros a apagar fogos, onde era preciso, independentemente se podia ou não podia. Não é por acaso, e todos se lembram disso, que o Dr. Ricardo Salgado tentou, ainda com alguns envolvimentos governamentais da altura, que a Caixa lhe emprestasse, a gente sabe o que era o empréstimo, era mais 3 mil milhões para ele acertar lá umas contas de tesouraria. Felizmente que isso não vai acontecer. Daqui a pouco, a salvar tanta gente, quem se perdia era a Caixa, é evidente. Mas, enfim, o que é que aqui ainda se pode ver mais? O que foi aqui referido da digitalização da dívida bancária, que é um facto, e que vai ser uma situação complicada para os bancários, em geral, com os custos sociais que têm, mas que também temos a consciência que é inevitável. Isso é um facto. Agora, mesmo nesta inevitabilidade e neste domínio, há que dizer o seguinte: a matriz de clientela da Caixa não é a matriz de clientela da restante banca, em geral. E, portanto, haveria de haver aqui algum cuidado... Pois, claro que é uma desvantagem. Mas haveria de haver aqui algum cuidado para... digamos, passo o termo, fazer aqui o desmame de pessoas que não têm condição, são completamente iliteradas neste domínio, não têm condições para de repente aparecerem aí a manobrar. E alguém teria que se preocupar com isto. Portanto, e aí terá que ser a entidade do Governo, alguém tem que intervir para ajudar nisto. Porque se de facto as administrações ficam, pronto, já um pouco encostadas à parede com o problema dos resultados, com o problema das taxas de juros, estão, em princípio, pouco ganhas para se preocuparem com estas coisas. Portanto, alguém deveria preocupar-se com isto e ver o que é que se pode fazer neste domínio para, de alguma maneira, atenuar estes efeitos que são inevitáveis. Todos estamos de acordo quanto a isso. Lembrar, por causa da doutora Mariana falar nisso, a fidelidade dava, em média, 100 ou mais 100 milhões sempre em regra anuais para os resultados consolidados. Portanto, e provavelmente até dava mais, mas isto era o mínimo que dava. Portanto, foi de facto uma perda importante para a Caixa. Quanto à administração a recusar a entregar o plano de solução em detalhe, pois, de facto, objetivamente ela recusa, aliás, nunca o entregou. Não explica porque é que recusa. O Dr. Paulo Macedo tem uma frase lapidar que é assim: os senhores sabem muito bem o que é que diz o plano de capitalização e restauração. Portanto, a gente sabe, o que é público, que vão encerrar X balcões, que vão diminuir X número de elementos. Agora, outro tipo de imposições de Bruxelas, nós de facto desconhecemos. Chegou ao ponto, por exemplo, de dizer uma coisa lapidar, que é complicado para toda a gente da Caixa. Nós, por força da situação da Troika e de tudo o que aconteceu, estamos desde 2010 sem qualquer atualização salarial. Portanto, entrámos agora em janeiro em 8 anos. Bom, nós estávamos na situação de nem sequer poder esgrimir isso. Em 2017, o Orçamento de Estado finalmente libertou essa possibilidade e nós imediatamente apresentámos uma proposta de atualização salarial, que ele não cumpriu, já foi esta a administração, com o argumento de que só tinha direito, por imposição de Bruxelas, a crescer mais 1,20 ou 25 na massa salarial e que isso já tinha sido esvaído por outras ações. Ora bem, uma das que nós temos ali complicado, para além dos problemas que a Caixa tem, dos problemas sociais que resultam de uma reestruturação que vai ser dolorosa, já está aprovado, é que a administração deveria, a nosso ver, ter uma preocupação, que era ganhar as pessoas. Só ganhando as pessoas é que se pode depois convidá-las a enfrentar os desafios que têm de enfrentar. Ora bem, e aqui é, a nosso ver, a grande falha desta administração. Eu não sei se seria falha ou não da anterior do Dr. Domingos, porque ele não chegou a mostrar isso. Mas esta é, porque não parece ter, não dá nenhum sinal de ter essa preocupação. Portanto, recordo-me como um exemplo positivo, que o Dr. Vilar, quando chegou à Caixa em 1990, a primeira coisa que fez, eu na altura estava na Comissão de Trabalhadores, foi chamar-nos e dizer quais são o conjunto de questões que os senhores consideram essenciais para ele ganhar ali um estado de graça, obviamente, e para que tudo fosse facilitado. Nós elencámos 6 ou 7 questões, na semana seguinte estavam todas resolvidas, todas. Portanto, ele teve com isso, ganhou ali um protagonismo brutal, é evidente. Ora bem, numa situação como estamos a viver na Caixa, e como infelizmente vamos ter que viver por força das condições que Bruxelas impõe, e das condições do mercado, e das condições de digitalização, e tudo isso que sabemos, e das taxas de juros, bom, quem tinha que ser ganho imediatamente era quem tem que fazer as coisas. E tem, ora bem, não é as pessoas andarem contrariadas, andarem desmotivadas, andarem perdidas, assim é complicado, é mais complicado. E esta é, digamos, a grande crítica e o nosso grande problema com esta administração, é a sua insensibilidade, pelo menos aparentemente é, para esta situação. E nós não temos a quem nos dirigir. Porque eu recordo-me que quando, no verão de 2016, o Dr. Mário Centeno veio advogar que deviam atualizar-se os vencimentos da administração. Porque não fazia sentido nós chegarmos a ter o vice-presidente da administração anterior, ganhava menos do que alguns diretores da Caixa. Portanto, aquilo também não fazia sentido nenhum. Aquelas regras que foram impostas pelo anterior governo não faziam sentido. E, portanto, nós fomos os primeiros a achar que era uma medida que era lógica, pronto, independentemente da nossa opinião sobre isso. Agora, também esperávamos que essa situação fosse extensiva a toda a gente a trabalhar na Caixa, porque estávamos todos com o problema de redução. E recordo o Dr. Mário Centeno dizer à televisão e escrever, não, isto é, toda a gente fica imediatamente. Bom, mas nós, isso foi em 16, o Dr. Mário António Domingos, logo em setembro de 16, viu os seus salários tudo realizado, e nós estamos já em março de 2018, não pescamos nada, e nem sabemos o que é que vamos pescar e quando. E, portanto, assim é complicado, isto é mais complicado. Agora vamos falar disto a quem? Quando, de facto, o Governo aparentemente não pode sequer intervir, mesmo com o Banco Público. Uma outra questão importante que nos preocupa é, havia que definir, e a Assembleia da República deveria fazer aqui algum trabalho, um contributo, que é definir qual é a ação do Banco Público. O que é que o Banco Público se obriga a fazer? Porque o que nós sabemos é que ou a diretiva de Bruxelas, ou as condições impostas, ou o próprio Governo, não fazemos ideia, entende que a Caixa deve ser gerida por uma administração, naturalmente, com uma lógica de funcionamento eminentemente privada. Porque é assim é que tem que ser. Não sei se foi por Bruxelas que impôs ou se é assim que tem que ser. Mas se é assim que tem que ser, então para que é que a Caixa é pública? Portanto, isto tem de se colocar. Se a Caixa é pública, tem que se encontrar aqui algum modelo de funcionamento em que, de facto, a população intervenha nisto. Intervenha em questões que se consideram essenciais. Pronto, haverá outras que não, mas há questões essenciais. Por isso é que há pouco falei na questão das comissões, na questão da dinâmica de crédito, porque não é só dizer que temos excesso de liquidez. Então como é que vamos fazer? Correndo o mínimo de risco, é evidente. Se a Caixa começa a semear o dinheiro também é um problema. Mas como é que se vai fazer? Porque não faz sentido que o Banco de Portugal estipule um rácio de liquidez da ordem dos 100 e nós temos 200, mais de 200, 208, ok? Não faz sentido. Portanto, de facto, o dinheiro continua a entrar ali às pasadas. Eu acho até que a administração até agradece às vezes que se alivia algum bocado, porque quanto mais lá tiver, mais custos é que ele tem. Agora, isto não é vida, não é solução. O banco é público, tem este potencial todo, há que fazer alguma coisa para colocá-lo ao serviço público. E não andar aqui nas bocas do mundo porque aumentou isto ou aumentou aquilo ou faz isto ou faz aquilo. Há que fazer, estabelecer, sei lá, um pacote deste um conjunto de coisas que tem que fazer. Como vai fazer, a administração depois tem que se virar. E isso parece-me que era importante fazer isso. Há aqui uma questão que pode ser o interruptor para a Caixa, mais para a Caixa até do que para qualquer outro banco, embora todos beneficiem, que é o aumento de taxa de juros. No dia em que Bruxelas aumentar a taxa de juros, que um dia deste vai acontecer, nem que aumente só meio ponto, quase, a Caixa é o principal banco a beneficiar disso. Isso é de longe o principal banco. Aliás, um dos problemas que eventualmente durante anos e anos e gerações a Caixa teve de negativo, de perverso, foi a facilidade com que tinha lucros. A facilidade com que tinha lucros era de tal maneira que não era preciso haver grande esforço a vender crédito, a colocar, porque o dinheiro entrava. Os lucros apareciam e foram de anos e anos seguidos isto. Ora bem, mas isso foi noutro tempo, não é hoje. E por isso o aumento das taxas de juros para o setor bancário em especial e no caso concreto da Caixa é uma questão fundamental. Portanto, eu sei que o Dr. Paulo Macedo ou veio cá ou vem cá. E eu atrevo-me aqui a solicitar esta comissão, se possível, o que é que ele pretende fazer, que não fez e já devia ter feito, para ganhar as pessoas para os grandes desafios que têm e para alguns dramas que se vão passar. Porque se isso não for feito, então isto é muito mais doloroso. Já está a ser e vai ser. E isso é que nos preocupa. As pessoas, de facto, como há pouco o deputado Manuel Tiago perguntou, objetivamente as pessoas não chegam ali a dizer, algumas chegam mesmo, mas é no caso do PPR, que foram forçadas, que foram quase chantageadas para aceitar, para irem para casa mais cedo. No caso dos RMA, não. Porque, como digo, os RMA, as pessoas chegam mais porque iludiram-se com a proposta, construíram a sua vida com base na aceitação da proposta e depois a proposta não é aceita e a pessoa fica ali, ainda fica pior do que estava, digamos. Era quase melhor não ter havido a rescisão. E isto é complicado. Quanto aqui a uma questão que foi dita de redução de pessoal, a Caixa, ao longo de anos e anos e anos, reduzia sempre, em média, no mínimo, 400 trabalhadores por ano. E reduzia porquê? Pelas reformas. Sem nada, reduzia. E depois reduzia porque não eram admitidos 400, nem 500. Eram admitidos 100 ou 200, mas havia sempre redução. Durante anos e anos houve sempre. Eu recordo-me que em, sei lá, 90, nós devíamos ter à volta de 11 mil e tal trabalhadores, e hoje temos 7 mil e tal, pronto. Mas mesmo antes de haver já este incentivo, já havia menos. Agora, não temos os 3 mil ou 4 mil que alguns bancos têm, nem temos condições para os ter, porque de facto essas coisas não se fazem por decreto. Não é de repente, uma organização está montada com X pessoas, olha, amanhã tem de funcionar com Y. A partir daí, pronto, o atendimento vai se degradar, isso é inevitável no caso da população. E alguma coisa de mal vai acontecer, mas as coisas não se podem fazer assim. Agora está a ser feito tudo à pressa, é verdade. É a nossa preocupação. De resto, nós temos um relacionamento cordial e institucionalmente positivo com a administração. Desse ponto de vista não temos nada a dizer. Agora, achamos é que há coisas que deviam ser feitas, que tinham que ser feitas e que se não forem feitas ou forem atrasadas, complicam muito mais o que já é difícil. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Não sei se...
Senhores deputados, está terminada esta audição. O senhor deputado Carlos Silva pediu a palavra. Para que efeito, por favor?
Só um minuto. Está bem.
Deixa-me perceber.
Deixa-me
defesa da honra em relação ao Sr. Deputado Miguel Tiago, presumo.
Muito obrigado. Miguel Tiago, fui acusado de mentiroso.
Então, se permite, só o nosso convidado que deseja só completar o seu raciocínio e depois passamos a esse debate. Sim. Dr. João Lopes, só para terminar
o raciocínio. É só uma questão importante e que eu acho que esta Comissão deve ouvir e deve pensar no assunto. Nós tivemos um problema de, entre 2013 e 2017, portanto, 4 anos, 13, 14, 15, 16, nós não podermos ter promoções, digamos, foi como se o tempo tivesse congelado. O Orçamento de Estado de 2017, a nosso ver, no artigo sobre 20, abre completamente a situação, termina com isso, até refere explicitamente a entidade bancária pública para aquilo terminar. Ora bem, qual foi o entendimento da Caixa? Aquilo termina a partir dali, terminou, mas aqueles 4 anos é como se não existisse. Isto é, o tempo foi apagado. O tempo serve para nós ficarmos com mais cabelos brancos, para envelhecermos, mas para carreira, serve para tudo, menos para a carreira. Ora bem, nós não exigimos, de maneira nenhuma, nenhuma retroatividade de nada. Não havia aqui nenhum dinheiro a receber. Nós só entendemos é que aqueles 4 anos, em 2017, deviam imediatamente ser puxados para cima e depois aconteceria o que aconteceria. E isto, nós temos o Tribunal. E isto é uma situação que nos parece de todo absolutamente anacrónica, não fazia sentido, mas pronto, é o que temos. E que, de facto, as pessoas incomodam-se com isto, pronto, e consideram-se aqui amesquinhadas, pronto, nos seus direitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. João Lopes, agradeço. De facto, no dia 21 teremos cá o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, onde estas questões e outras, naturalmente, poderão ser colocadas.
Muito obrigado.
A presença. Libertando o nosso convidado, o Sr. Deputado Carlos Silva deseja defender a honra, tem os 2 minutos para o fazer, se faça favor.
Sr. Presidente, eu espero que não tenhamos acabado a audição, na medida em que pedi a palavra para a minha defesa da honra. Acontece o seguinte, eu percebo toda a galhardia parlamentar do Sr. Deputado Miguel Tiago, tenho como uma pessoa bem educada, mas é que aconteceu que em 3 minutos ele por 2 vezes... O deputado Miguel Tiago, numa tenta-me chamar mentiroso e finalmente não se deu à tentação e chamou-me mentiroso mesmo. E nessa circunstância, portanto, eu percebo a galhardia, percebo às vezes os excessos das nossas intervenções e da mesma forma que relevo a sua crítica e compreendo que seja no âmbito do debate parlamentar, permita-me a mim também dizer-lhe o seguinte: se entendeu da minha intervenção que eu disse que tudo aquilo se passou relativamente à estruturação da Caixa, com determinados aspectos positivos na ótica do PSD e que, ao contrário, não houve encerramento de balcões e não houve redução de balcões, não houve encerramento de balcões, nem houve rescisões com pessoas, eu quero dizer o seguinte, é que houve, efetivamente, não houve com a mesma magnitude que está a existir hoje em dia. Provavelmente o excesso parlamentar, continua-lhe a dizer, Sr. Deputado, por vezes não nos permite ir, até porque temos tempo limitado, não nos permite ir tão longe quanto a matéria específica. Mas é para lhe dizer só isto, é que não foi com a mesma magnitude, é que em 4 anos saíram umas centenas de trabalhadores, qualquer coisa como próximo dos 500. Encerraram cerca de 200 balcões, mas em 2 anos agora, no presente mandato, já encerraram 1000 balcões, já saíram cerca de 1000 pessoas e até 2020 vão sair mais 1000 pessoas e vão ser encerrados mais balcões. É só isto, Sr. Deputado. E peço desculpa ao restante de comissão, dado que eram aspectos extra audição.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago, se quer dar explicações. Tem os mesmos 2
obrigado,
minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, dar nota de que no final de 2015 a Caixa contava com 10.785 trabalhadores. No final de 2010, a Caixa contava com 10.785 trabalhadores e que no final de 2015 contava com 8.410, o que dá uma diferença de 2.375 trabalhadores, substancialmente diferente de 400. De qualquer das formas, sou deputado, certo, e também estes números de agora também incluem as apresentações, portanto é comparar o que é comparável. Sr. Deputado Carlos Silva, eu não tinha nenhuma intenção de ofender a sua honra, evidentemente, era clarificar as suas declarações, ou melhor, acrescentar às suas declarações uma outra visão que não me pareceu ter sido fiel à realidade na sua declaração, e quanto muito caracterizei um ato seu e não a sua personalidade. Não lhe chamei mentiroso, disse que aquela declaração concreta não correspondia à verdade. E, portanto, se esse meu exagero de oratória ofendeu a sua honra, eu tenho apenas a retratar-me, porque não era de toda essa a intenção, apenas clarificar e acrescentar dados, porque não me pareceu de todo que a sua intervenção estivesse ancorada na realidade.
Senhores deputados, permitam que diga que fico feliz com este tipo de intervenções, porque todos nós nos devemos respeitar, independentemente daquilo que defendemos. E já agora só uma nota que eu fiz aqui uma parte, mas que eu farei em ato formal, porque muitas vezes eu acho que nós temos que repetir isto, porque as pessoas, foi feita aqui a referência que desde 2009... havia pessoas na Caixa Geral de Depósitos que não tinham qualquer aumento. É bom também relembrarmos, muitas vezes, ao contrário daquilo que pensa a opinião pública, que também os agentes políticos, desde 2009, a começar pelo Sr. Presidente da República e a terminar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, e todas as pessoas dos grupos parlamentares, de gabinetes de apoio, não só não são aumentados, como mantêm o corte de 5% que foi instituído na altura. E, infelizmente, às vezes esta mensagem não é ainda percepcionada pela sociedade. Estão encerrados os nossos trabalhos.